Planeta Esporte.
O Campeonato Brasileiro Feminino de 2020 chegou ao fim coroando o Corinthians como grande campeão. O campeonato registrou números impressionantes que confirmam o desenvolvimento da modalidade no Brasil. E como a competição deu muito o que falar, o Planeta Esporte faz um balanço do ano no futebol feminino brasileiro. Venham comigo, Renan Basile, com a Nina Mello e o Igor Concolato aqui na Web Rádio Áudio Ativo, conferir tudo o que rolou dentro e fora de campo. Mas antes, aproveita aí para acompanhar a gente nas redes sociais e não perder nenhum programa da Áudio Ativo. Nosso Instagram é @audioativo.eco. Estamos também em facebook.com/audioativo.com e no Twitter, @audioativo. Visite também nosso site audioativo.com. Bom, é isso. É contigo, Nina.
Essa edição do Brasileirão Feminino foi uma edição histórica, de muitas conquistas importantes. A CBF apostou no crescimento do futebol feminino e investiu no campeonato, financiando a arbitragem, as transmissões, ambulâncias e outros custos. Para começar, em 2020 o campeonato ganhou dois grandes patrocinadores, a Riachuelo e o Guaraná Antártica, que foi muito importante para algumas conquistas ao longo do ano. O Guaraná não só apoiou o futebol feminino, mas também lançou uma campanha para alcançar novos patrocinadores e montou um time forte. Avon, Banco BMG, Burger King, ESPN, Gol, Consul, Halls, Leis, Puma e Vivo. E pela primeira vez na história, todos os 137 jogos do campeonato foram transmitidos ao vivo, contando com as transmissões da Band, Twitter, Maicujo, ESPN e da rádio CBN. E graças a isso, foi um campeonato com muita audiência online. Na primeira fase, a partida mais vista foi Flamengo-Marinha contra o Corinthians, que alcançou mais de 93 mil visualizações. Nas quartas de final, a partida mais vista foi o jogo de ida entre São Paulo e Santos, com 790 mil visualizações. Mas a partida entre Corinthians e Palmeiras, no segundo jogo da semifinal, foi a partida mais vista desde que a CBF passou a transmitir jogos online. Chegou a 1 milhão e 200 visualizações. E já no jogo de volta da final, foram registradas 718 mil visualizações apenas no Twitter. A partir das quartas de final, os duelos foram realizados em estádios grandes, como Allianz Parque, Neoquímica Arena, Arena Barueri, Ressacada, Arena do Grêmio, Arena Beira Rio e a Fonte Luminosa. O VAR foi uma outra conquista inédita do Brasileirão. A tecnologia foi incrementada a partir das semifinais. E segundo a FIFA, foi a primeira competição feminina nacional a usar o VAR. Foi usado antes apenas na Copa do Mundo de 2019 e na Champions League feminina. Bom, essas e outras conquistas, como o prêmio de craque da partida a partir das quartas, o pet conquistar usado na final e o primeiro Media Day da história do campeonato, caracterizaram o Brasileirão Feminino A1 2020. Mas passo a palavra agora para o Renan, que vai explicar melhor como funcionou esse campeonato tão histórico.
Como a Nina mostrou, vários fatores explicam o sucesso dessa edição do Brasileirão Feminino, e a fórmula de disputa simplificada, que facilita o entendimento do público, foi uma delas. A edição de 2020, a oitava organizada pela CBF, seguiu e consolidou o modelo adotado em 2019. Na primeira fase, 16 times se enfrentaram em turno único. Os quatro últimos colocados foram rebaixados para a Série A2. Os oito primeiros se classificaram para as quartas de final. Daí em diante, foram disputadas partidas eliminatórias em ida e volta. A única vantagem da equipe melhor colocada foi decidir em casa. Em caso de empate, no saldo de gols dos jogos da eliminatória, pênaltis decidiram o classificado. O campeonato começou em fevereiro e foi interrompido em março, durante a disputa da quinta rodada, por causa da pandemia da Covid-19. Apenas no final de agosto, as equipes retornaram aos gramados para jogar as 10 rodadas restantes da primeira fase. A volta da competição respeitou as diretrizes do protocolo de segurança da Confederação Brasileira, o que não evitou que os times tivessem diversos desfalques de atletas contaminadas.
Agora vamos falar de bola rolando. O campeonato foi marcado por uma disparidade muito grande entre as equipes. O Corinthians, líder da primeira fase, 9 pontos à frente do segundo e do terceiro colocado, terminou o campeonato com 14 vitórias e apenas uma derrota, por 2-0, no clássico contra o São Paulo, ainda pela quarta rodada, antes da pausa da pandemia, no dia 29 de fevereiro. Já uma outra equipe paulista, a Ponte Preta, teve campanha totalmente inversa, com 14 derrotas e apenas uma vitória, na última rodada por 3-1 contra o Lanterna Vitória da Bahia. Apesar de não ter sido o pior time do campeonato, a equipe de Campinas teve a pior defesa da competição, com 62 gols sofridos. Já o Vitória perdeu todas as partidas, sofreu 56 gols e marcou apenas 2. O campeonato também foi marcado por goleadas absurdas, como o Avaí Kinderman aplicando um 9-0 para cima do Audax na oitava rodada e o Internacional aplicando os mesmos 9-0 sobre o mesmo Audax pela 14ª rodada. Ao fim das 15 rodadas, os 8 classificados para o mata-mata foram Corinthians, Santos, Internacional, Ferroviária, Palmeiras, Avaí Kinderman, São Paulo e Grêmio. E os 4 rebaixados para a Série A2, Iranduba, Audax, Ponte Preta e Vitória.
Pois é, Igor. Essas 4 equipes vão disputar a Série A2 em 2021. Série A2, que já definiu 3 dos 4 times que estarão na primeira divisão no próximo ano. Bahia, Real Brasília e Nápoles, de Santa Catarina, já garantiram o acesso. Botafogo e Ceará disputam a última vaga. Se metade dos participantes dessa edição do Brasileirão eram do estado de São Paulo, em 2021 serão apenas 6 times paulistas. Ainda que o rebaixamento do Iranduba, de Manaus, deixe a região norte sem nenhum representante no próximo campeonato, podemos dizer que a competição será um pouco mais nacional. O Bahia entra no lugar do seu grande rival, o Vitória, e garante que teremos pelo menos um representante do Nordeste. O Real Brasília será a segunda equipe da capital federal no torneio, assim como o Nápoles será a segunda catarinense. Botafogo ou Ceará serão também os segundos representantes, ou da cidade do Rio de Janeiro, ou da região Nordeste. É fundamental que os investimentos na estrutura do futebol feminino se espalhem por todo o país para popularizar e aumentar a visibilidade da modalidade.
Agora vamos falar um pouco mais sobre cada confronto das quartas de finais. Grêmio e Corinthians fizeram 2 jogos muito interessantes de se assistir. O primeiro jogo na Arena do Grêmio, vitória do Corinthians por 3-0, apesar dos gaúchos terem partido para cima e tentado jogar de igual para igual contra o principal time da primeira fase. No jogo de volta, mais uma vitória dos paulistas, dessa vez por 2-1 e vaga garantida na semifinal. A atual campeã brasileira Ferroviária entrou no confronto contra o Palmeiras como grande favorita, mas o resultado em campo não foi bem assim. Depois de uma derrota no Allianz Parque por 2-1, a Ferroviária teria que vencer em casa por 2 gols de diferença para se classificar. Aos 35 minutos da primeira etapa, Aline Milene converte um pênalti e deixa tudo igual no placar agregado. Ao final do jogo, a classificação seria definida nos pênaltis, e foi exatamente nos pênaltis que a Ferroviária tinha se sagrado campeã brasileira no ano anterior, enfrentando o Corinthians. Depois de uma disputa emocionante, vitória do Palmeiras por 4-2 e vaga garantida para fazer um grande clássico contra o Corinthians na semifinal. Avaí Kinderman e Internacional fizeram 2 jogos muito interessantes e com bastante emoção. Na primeira partida, o Avaí Kinderman venceu o Inter por 3-2 na ressacada e fez valer o seu mando de campo, mesmo depois de sair perdendo por 1-0. No jogo de volta, o Internacional tinha o Beira-Rio a seu favor para tentar reverter a situação. E novamente o Inter saiu na frente no placar, mas aos 35 minutos da segunda etapa, Simeia fez o gol da classificação das catarinenses para a semifinal do Brasileirão. Num grande clássico do futebol brasileiro, Santos e São Paulo fizeram um jogo com bastante emoção. O São Paulo, atual campeão da Série A2, enfrentando a equipe do Santos, um dos pioneiros e mais tradicionais equipes do futebol feminino no Brasil. Além de contar com um dos melhores elencos do campeonato. Com o primeiro jogo no Morumbi, o placar terminou 0-0, e no jogo de volta, uma partida muito emocionante com direito à expulsão dos dois lados e bastantes cenas lamentáveis. Vitória do Tricolor por 2-0. Já nas semifinais, São Paulo e Avaí Kinderman fizeram um confronto praticamente decidido na primeira partida. O Avaí bateu o São Paulo em pleno Morumbi por 3-1, com 2 gols de Júlia Bianchi, e já estava 3-0 para as visitantes ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos da partida, o São Paulo diminuiu e levou um fio de esperança para Santa Catarina, mas o Avaí, com sua ótima defesa, conseguiu segurar o resultado, até perdendo o jogo por 1-0, mas saiu com a classificação. Mais um grande clássico paulista, dessa vez valendo vaga na final, Palmeiras e Corinthians fizeram 2 jogos muito pegados. Na primeira partida no Allianz Parque, o Palmeiras veio com uma estratégia muito clara de se defender o jogo todo e executou muito bem essa tática, conseguindo sair de campo com 0-0. No jogo de volta, na Neoquímica Arena, ainda no primeiro tempo a zagueira Poliana fez o gol e deixou o Coringão com a vantagem no placar em jogada de escanteio. Com isso, o confronto ficou ainda mais aberto. O Palmeiras partiu para cima e nos acréscimos da partida o Timão fez mais 2 gols, fechando o placar em 3-0 e garantindo a vaga na final. Corinthians e Avaí Kinderman fizeram uma final muito aguardada entre as duas equipes, com diversos jogadores da seleção brasileira em campo. O Corinthians entrava como melhor equipe da primeira fase, chegando à quarta final de Brasileirão consecutiva. O Avaí com uma defesa muito sólida, depois de fazer grandes jogos no mata-mata e ter batido na trave na temporada anterior, depois de cair na semifinal para a futura campeã Ferroviária nos pênaltis. No primeiro jogo, no dia 22 de novembro, vimos uma partida muito pegada, principalmente nas defesas. As duas equipes saíram para o jogo, o Corinthians no seu estilo tradicional de posse de bola, o Avaí tentando fazer o resultado dentro de casa para se segurar em São Paulo. A goleira Bárbara foi um dos destaques da partida, que acabou em 0-0, deixando tudo em aberto no jogo de volta. No dia 6 de dezembro, as duas equipes entraram em campo para definir de vez quem ficaria com o título de campeão brasileiro de 2020 na Neoquímica Arena. O Kinderman foi melhor no começo da partida, usando muito a velocidade de seus jogadores e obrigando a goleira do Corinthians, Lelê, a fazer grandes defesas. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians acordou. Aos 28, Gabi Nunes abre o placar da decisão, depois de uma bola parada, e logo aos 32, Gabi Zanotti ampliou a vantagem do clube paulista com uma falha da goleira Bárbara. Júlia Bianchi e Duda vinham sendo os principais destaques do Avaí na competição, mas nessa final não conseguiram espaço para jogar. Porém, logo no começo da segunda etapa, o Avaí diminui e coloca emoção na partida. Mas 5 minutos depois, Gabi Zanotti faz o segundo dela na partida e novamente jogou um balde de água fria na reação do Avaí Kinderman. Mas ainda não tinha acabado. Depois de um ótimo lançamento nas costas da linha de defesa corintiana, Lelê faz o segundo do Avaí, deixando tudo em aberto novamente. Mas 3 minutinhos depois, Vitória Albuquerque definiu de vez o placar e sagrou o Corinthians campeão brasileiro de 2020.
Pelo que o Igor falou, podemos ver que o Brasileirão A1 de 2020 foi uma edição de muita qualidade, um nível muito alto. E tiveram vários destaques, tanto individuais quanto coletivos. Vou aqui acentuar algum desses grandes nomes do campeonato. Um grande destaque foi o Avaí Kinderman, que chegou na final do campeonato com um elenco muito curto. Claro que a conquista se deve ao treinador Jorge Barcelos, e também as jogadoras, que tiveram que se adaptar rapidamente a jogar em outras posições. E justamente por conta dessa versatilidade das jogadoras, vimos a Duda jogar mais recuada, a Bruna Calderan jogar no campo inteiro e a Camila tomar conta da defesa. Mas além delas, a equipe titular do Avaí Kinderman tem muitos destaques individuais, como a Bárbara, Tuane, Simeia, Júlia, Zóio, Catiellen e a Lelê, que foi a vice-artilheira com 11 gols. A equipe inteira da Avaí Kinderman foi um grande destaque do campeonato, e não foi à toa que chegou na final. A equipe do Palmeiras também superou as expectativas e chegou na semifinal no seu primeiro ano de Série A1. Além do técnico Ricardo Belli, tivemos alguns destaques individuais, como a Vivi, a Rosana, Otília, Camilinha e a Carla Nunes. Esse último foi um nome muito importante na campanha do Palmeiras. Carla Nunes marcou 12 gols e foi artilheira do Campeonato Brasileiro. Outro time que fez um trabalho muito bem feito foi o São Paulo, que também estava disputando a Série A1 pela primeira vez. Ao comando de Lucas Piscinato, a equipe passou do Santos nas quartas e chegou na semifinal jogando muito. O São Paulo se destacou no campeonato por ser uma equipe organizada e técnica, sabendo aproveitar muito bem as oportunidades. Alguns desses nomes marcantes foram Gislaine, Yaya, de apenas 18 anos, Duda e Gláucia. E por último, mas não menos importante, o Santos fez uma ótima campanha. Era um time que prometia muito no início do campeonato. Chegou a ficar em primeiro por algumas rodadas no início, mas enfrentou o São Paulo e foi eliminado nas quartas de final. Mas mesmo assim, a equipe conta com grandes nomes do futebol feminino, que jogaram demais em 2020, como a Kathleen, a Cris, a Larissa, a Fê Palermo e a Eriquinha. Além de todos esses destaques, temos também o grande campeão Corinthians. Passo a palavra agora para o Igor, que vai falar com mais detalhes do nosso bicampeão.
Time campeão brasileiro em 2018, como a Nina trouxe muito bem, o Corinthians conquista seu segundo título brasileiro e chega à quarta final consecutiva do Brasileirão. O time também é o atual bicampeão da Libertadores 2018 e 2019. Isso reflete muito bem como faz diferença o investimento no futebol feminino. Verbas para contratações, centros de treinamento de qualidade e investimento nas categorias de base. Isso tudo aliado a um trabalho sério e de longo prazo do técnico Arthur Elias, desde 2016 à frente da equipe, sempre atualizado nos planos táticos e colocando em prática ideias que acompanham o futebol moderno. Treinador que tem como característica a posse de bola, usa muito bem a goleira Lelê para sair jogando com os pés, pressão alta na saída de bola adversária e uma grande pressão pós-perda para recuperar a bola o mais rápido possível. O Corinthians conta com um elenco muito interessante, dando diversas opções para o treinador. O time já tinha muita qualidade e nessa temporada recebeu o reforço da meia Andressinha, que estava no futebol dos Estados Unidos e é um dos principais nomes da atual seleção brasileira. Ela que, inclusive, foi desfalque na final.
E assim, com essa análise do Igor sobre o campeão Corinthians, chega ao fim mais uma edição do Planeta Esporte, que trouxe para você tudo sobre o Brasileirão Feminino de 2020. Eu, a Nina e o Igor agradecemos a você que nos ouviu nesse programa. Continuaremos aqui na Web Rádio Audioativo, acompanhando e apoiando o futebol feminino. E, certamente, nos veremos por aqui em 2021. Um abraço e até breve.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.